I'm turning now to Psalm 115 and verse 1.
Eu me volto agora para o Salmo de número 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por causa da Tua misericórdia e da Tua verdade. E o assunto de hoje são as limitações da vida, ou as limitações dos ídolos. Esse é um salmo impressionante e eu farei algo bem incomum para um culto da noite. Eu exporei este salmo, ele todo, porque é um salmo muito impressionante. E nos versículos de 4 a 8, que são os versículos cruciais sobre os ídolos, são repetidos bem igualmente no salmo, em outro salmo, e o autor do salmo não é registrado, não há uma inscrição dizendo de quem seja esse salmo. Ele é considerado como sendo um salmo posterior no cânon inspirado das Escrituras. Talvez por Isaías. Outros pensam, talvez tenha sido escrito pelo rei Ezequias. Mas muitos acham que, embora não haja inscrição, que ele seja um salmo do rei Davi, porque algumas de suas expressões encontram lugar neste salmo. Bom, de qualquer forma, por alguma razão, não temos a inscrição, não era para nós sabermos quem foi o autor, mas o principal assunto são os ídolos no Salmo. E para que você não pense que isso está fora de época, isso não está. Nós não temos vivido, pelo menos no mundo ocidental, a era da idolatria tanto. Ainda assim, esse Salmo fala todas as épocas, porque, embora ele use a linguagem dos ídolos literais, ele trata de ídolos de todos os tipos, incluindo ídolos intelectuais e ídolos materiais. Ele, além de referir-se também aos ídolos como conhecemos os ídolos daquela época, e é bem, será de utilidade a nós, particularmente se não somos seguidores de Cristo, se nós nunca buscamos e encontramos o seu amor e a sua salvação, o seu poder transformador. Bom, esse salmo fala a nós. E eu começarei bem simplesmente, de maneira expositiva. Eu nem mesmo mencionarei títulos ou cabeçalhos, porque este salmo tem seus próprios títulos. E aqui o primeiro versículo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E eu digo do que trata isso. Houve o versículo implica, ele dá essa ideia, houve algum incômodo, algum problema nacional, de maneira que os pagãos, as pessoas das outras nações, olharam para os israelitas e disseram: onde está o teu Deus? Eles estavam em profundo problema. E houve muitos incidentes assim na história do reino de Davi. Poderia isso encaixar-se em qualquer época daquela ocasião. Mas o que esse versículo significa? Poderia também ser uma oração por alívio. Mas muito mais, esse versículo ele recorda livramentos havidos anteriormente. E agora o problema havia terminado e eles estavam louvando a Deus, e eles têm cuidado em dizer que o que quer que tenha acontecido e o livramento que eles tiveram tinha sido uma ação de Deus, e eles não mereciam nada, e eles diziam: não a nós, Senhor, não a nós. Nós não merecemos o louvor por isto. Nós não fomos abençoados por nenhum bem em nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. É interessante, bem no começo deste salmo, há esse reconhecimento claro da graça de Deus. Nós não merecemos nada dele. Nós não temos bem em nós mesmos para agradá-lo. Nada que alcance seus padrões. E qualquer bênção, qualquer salvação, qualquer ajuda que ele nos dá, é por sua graça, isso é, é imerecido, é algo que nós não fazemos por merecer. Então, isso é a fé cristã. Essa é a essência da salvação. Nós necessitamos do perdão de Deus. Nós precisamos e necessitamos do seu poder transformador nas nossas vidas. Precisamos de união com Ele, de um relacionamento com Ele. Nós não podemos merecê-lo, nós não podemos ganhá-lo. Deve ser dado a nós gratuitamente, foi comprado por nós, por Cristo, que veio dos céus à terra e morreu no Calvário para sofrer o castigo do nosso pecado. Nós falaremos mais sobre isso depois. Mas o reconhecimento da necessidade de graça está lá no versículo 1. É um salmo espiritual, ele fala da graça e da benignidade de Deus, mas assim ele continua no versículo 2, por que dirão os gentios onde está o seu Deus? Eles não podem dizer isso agora, o autor do salmo parece dizer, agora que o alívio de Deus e o livramento havia sido dado, os ímpios não poderiam mais dizer onde está o seu Deus. Mas é isso que eles dizem. Os ímpios, eles têm seus ídolos, eles eram estátuas e imagens. E é claro que as pessoas que mais sofisticadas diziam, nós não adoramos as imagens, elas apenas representam os deuses nos quais nós cremos. Mas de fato eles adoravam as imagens, e toda a linguagem da literatura antiga prova isso. E aqui diz, por que dirão os gentios onde está o seu Deus? Porque nós não temos deuses visíveis ou imagens, eles debocham de nós. Mas aí temos então a resposta. O versículo 3 não é dito de maneira a desdenhar, mas é dito de maneira compassiva. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele está acima de tudo, ele é o Deus invisível, o Deus eterno. Ele diz, o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele é soberano e ele age de acordo com o seu plano e da sua sabedoria. Mas o versículo 4, a passagem começa analisando os ídolos e a idolatria. Os ídolos deles, há um contraste aqui com o versículo 3, que diz o nosso Deus, e o 4 diz os ídolos deles. O nosso Deus, os ídolos deles. O autor inspirado do Salmo não chama os ídolos deles de Deus, mas de ídolos. A palavra grega para ídolo significa algo esculpido, algo manufaturado, fabricado por mãos humanas. Então eles chamam de ídolos, eles são feitos por humanos. Eles não devem ser chamados de Deus, nem mesmo com um D minúsculo. Ele diz, os ídolos deles são prata e ouro. Eles eram caros, custavam-lhe muitas horas de trabalho. E ainda assim, era um dinheiro gasto e investido, porque eles possuíam aqueles ídolos por toda a vida e passavam-os de geração em geração. Então, o seu dinheiro era desperdiçado e os ídolos não podiam fazer nada por eles. Eram caros para eles naquela época, mas mesmo assim, mas eles não executavam nada por essas pessoas. Ele diz, os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Que contraste! O nosso Deus está nos céus, está nas alturas, fora da atmosfera do mundo. No reino espiritual, acima de tudo, o Deus Espírito, grandioso, imenso, imensurável, eterno, infinito. E os ídolos deles são feitos por pessoas. Que contraste! O Deus que não foi feito, eterno, autoexistente, as próprias iniciais no hebraico para Deus indicam isso, o autoexistente, o grande eu sou. Ele não precisa de combustível, não precisa de energias, ele não precisa de nenhum recurso fora de si próprio, ele simplesmente é. E ele é aquele que abastece e dá energia para todo o resto. de quem vem toda a vida e poder e essência. Ele é o Deus eterno, inexplicável e incompreensível. Então, eles descem milhões e milhões de milhas abaixo e lá estão os ídolos feitos por mãos humanas. Que contraste, que patético. Ídolos feitos por homens, para homens, para cumprir-lhes os propósitos, representando aquilo que eles gostariam. Mas aqui temos os grandes termos, a obra das mãos dos homens. Versículo 5, tem boca, mas não falam. Sim, o que quer que fossem, embora se eles fossem um ídolo com um formato humano, ou se fosse em formato de animais, eles tinham bocas, mas não falavam? É claro que não. Você não conseguiria receber uma mensagem de um ídolo, você não teria uma palavra deles, você não poderia ter um relacionamento com eles, não poderia interagir com eles. Eles tinham bocas, mas eles não falavam. Agora, deixe-me dizer uma coisa, não sobre os ídolos deles, mas dos nossos ídolos. O mais significante ídolo no Ocidente hoje em dia é o materialismo, o humanismo, o ateísmo. Este é o nosso ídolo. Vocês veem, os seres humanos precisam de ídolos. Se eles rejeitaram a Deus e o deixaram de lado, eles precisam de ídolos. As pessoas não podem viver sem ídolos. Por quê? Porque nós somos adoradores. Nós somos seres que adoram. Nós fomos feitos por Deus para adorar. E nós temos um instinto de necessidade, de satisfação, que venha de fora de nós mesmos, por uma explicação para a vida, para a nossa existência, uma explicação para por que estamos aqui. Nós temos essas coisas. E se nós rejeitamos a Deus, nós precisamos de substitutos para Ele. Se nós fizéssemos para nós ídolos, pagando artistas e imaginando que haveria um Deus por trás deles, então poderíamos fabricar esse Deus para ser o Deus que nós gostaríamos, o Deus que nos deixaria ter os nossos caminhos, fazer aquilo que nós queremos. Essas coisas teriam que substituir o Deus que nós rejeitamos. Então, havia todos os mitos da antiguidade sobre esses deuses e como eles eram. E eles eram todos, na verdade, projeções de seres humanos. Os deuses do mundo antigo, eles eram maus, eles eram caprichosos, violentos, e eles eram ambiciosos. Mas por que eles refletiam as pessoas? Porque eles foram criados por pessoas. Então, aqueles deuses, eles permitiam que as pessoas fizessem o que eles quisessem. Não havia padrões morais impostos a eles naquele mundo supersticiosos. Era assim que eram aqueles ídolos. E assim também é com os ídolos modernos. Os ídolos modernos, por exemplo, do materialismo, você precisa ter algo. Você precisa. Se você não tiver a Deus, bom, os seus instintos estão comprometidos. E qual é a explicação para a vida? E como há essa aparente... aparentemente intrínseco universo que foi projetado com suas complexidades e seus ciclos. Como explicamos? Por que que nós nos sentimos como sentimos? Por que às vezes nós temos um impulso criativo? Por que nós temos a linguagem? Por que é que nós amamos? Por que que nós odiamos? Como podemos explicar a contradição do caráter humano, que nós temos padrões que esperamos que outras pessoas mantenham, mas nós mesmos não mantemos esses padrões? Há um mistério nisso. Como essa mistura aconteceu? Então nós somos cheios de perguntas dentro de nós, e desejos. Então, de repente, chega um ídolo, não feito de prata, não feito de ouro, e é um ídolo intelectual. Ah, tudo pode ser explicado de maneira, em termos materiais. Você acha que você está vendo design ao seu redor? E alguém então dirá, não, nada é design. Toda essa complexidade, beleza e coisas maravilhosas, simplesmente por acidente, apenas por movimentos de partículas e assim por diante. E forças moldando todas as coisas. E eles dizem, apenas adicione tempo, diga que demorou bilhões e bilhões de anos, e esse é o nosso ídolo, materialismo. O materialismo tenta explicar em termos materiais como as coisas são e por que nós somos como somos. A evolução, por exemplo, o ateísmo, o materialismo, o humanismo, será que eles têm uma boca? Será que ele pode falar a você? Essas coisas podem falar a vocês? Será que você pode ter um relacionamento com isso? Será que essas coisas podem aquecer o seu coração, te consolar? Será que eles podem te aconselhar? Será que essas coisas podem te guiar na vida? Será que essas coisas podem te animar? Não, nenhuma dessas coisas pode. Essas coisas não podem te dar uma palavra. Eles não têm nada para lhe dizer sobre como viver sua vida. Não têm nada que lhe dizer sobre por que você está aqui ou qual o propósito da sua vida. Eles dizem, não há um propósito. Nós não falamos disso. Se você pudesse personificar o materialismo, o humanismo, eis aqui o que ele te diria. Eu não tenho nada a dizer. Não há mensagem. Não há encorajamento, não há ajuda, nada. É um ídolo mudo. Não tem uma mensagem para a sociedade. Não tem uma mensagem para a raça humana. Bom, algumas pessoas têm tentado tirar uma mensagem disso. Qual é a mensagem do materialismo e do humanismo? Qual é a mensagem da sociedade humana que vem da evolução? E sabe qual era? O comunismo. Era a mensagem que vinha disso. A mensagem que tínhamos é que você precisa se organizar para o bem da sociedade, onde você, como indivíduo, não é nada. E o que deu o comunismo fez surgir? Você sabe, por exemplo, de todos os assassinatos de Stalin? E por muitos e muitos anos, até o final dos anos de 1980... intelectuais na União Soviética ainda estavam escrevendo ensaios e justificando esse tipo de conduta e comportamento, e eles diziam é para o bem da sociedade, a sobrevivência do mais forte. Era uma aplicação do darwinismo, da evolução, do racionalismo. Não havia mensagem positiva. E também pensem nas incontáveis mortes que houve também em outros lugares, que vieram todas com justificativas do racionalismo. Não havia propósito, era um ídolo mudo. E eu preciso agora me apressar, porque temos apenas uns poucos minutos. Eles têm bocas, mas não falam. Posso dar um exemplo para você? Bom, eu não sei sobre isso, mas nós temos lido nos jornais e visto na televisão que no Palácio de Westminster, no parlamento, agora, o assunto principal é comportamento inadequado, comportamento terrível, alegado contra todos os tipos de homem na vida pública. Será que é verdade? Bom, nós estamos esperando para ver os resultados, mas aqui temos um exemplo. O que o materialismo pode fazer em relação a isso? O que ele terá a dizer? Qual a sua mensagem para isso? Bom, eu direi, não tem nada a dizer. Se há um número de homens que estão se comportando de maneira desgraçosa, como o materialismo pode purificá-los? E dando um caráter melhor a eles e fazendo deles pessoas mais refinadas. Não há nada a dizer. Toda a evolução, o ateísmo, o humanismo, o materialismo, tudo que eles têm a dizer é que não há Deus, não há absolutos fixos, não há um código moral no mundo, exceto coisas tais que nós podemos considerar que sejam para o bem da sociedade. Ele não tem uma maneira de ajudá-los, nenhuma maneira de fortalecê-los. Tudo que o materialismo pode fazer é ameaçar pessoas. E é o que está acontecendo no Palácio de Westminster. Eles provavelmente farão um tipo de código que ameace as pessoas, dizendo, se você fizer isso, tal e tal vai acontecer com você. Mas é claro que a mensagem da Bíblia é bem diferente. É, vá até Cristo, tenha os seus pecados perdoados, ganhe uma nova natureza, um novo caráter, tenha que Deus venha e opere um milagre na sua vida de maneira que você queira agradá-lo e viver uma vida melhor. E será a melhor maneira para você vencer o pecado. E a Bíblia não diz, faça isso ou então aquilo acontecerá. A Bíblia diz, vá até Deus para ter o perdão de pecados e você terá uma vida nova e você será transformado. E é assim que você desejará viver uma vida melhor. E são só os materialistas que têm ameaças. Quando eles precisam fazer algo para alguma coisa, eles precisam de ameaças. E isso é apenas um exemplo. Eles têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. O materialismo não tem visão. Ele não tem uma visão da vida e da sociedade. Tudo que ele pode lhe dizer, que não há Deus, nenhum padrão moral final, nenhum propósito, nenhum significado. Ele não tem uma filosofia para a vida e para o viver. Ele não vê a verdade. Veja a natureza humana, por exemplo. Eu mencionei isso anteriormente. Por que é que nós somos tal como somos? O que está errado com a raça humana? Por que é que nós temos padrões para outras pessoas e nós mesmos não podemos mantê-los? Por que é que nós somos pecadores? Bom, o racionalismo não pode dizer isso e não pode dizer sobre muitas coisas, ou nem porque você tem uma consciência. Ele diz que pode explicar tudo em termos materiais, mas ele não entende a consciência humana e a autopercepção de existência. Não percebe essas coisas e ele não consegue explicar essas coisas. Você apenas consegue essas coisas a partir da Bíblia e você tem apenas uma percepção da condição humana e explicações sobre como somos, porque nós somos uma. A Bíblia diz porque nós somos uma raça caída, alienados de Deus, e nós precisamos dele, do seu perdão e da vida nova. O materialismo e o ateísmo não nos diz nada disso. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Isso fala sobre relação também, relacionamentos. Você pode orar ao humanismo? Claro que você não pode. Você pode fazer uma oração ao materialismo? Você pode construir uma relação com ele? Caminhar com ele? Não. Isso, eles têm todas as características dos ídolos mudos feitos por homens. Mas com o Senhor é algo totalmente diferente. Ele tem ouvidos, por assim dizer, algo bem melhor do que ouvidos. Isso é apenas uma pequena ilustração. Ele ouve o mais baixo dos clamores. Você se achega ao Senhor como um pecador necessitado e você crê em Cristo, que ele morreu e sofreu por pecadores, então sofreu o castigo do pecado no seu corpo. Em 6 horas ele ficou ali pendurado na cruz do Calvário e o Pai derramou sobre ele, sobre o Filho, todo o castigo que seria devido eternamente àqueles que seriam perdoados. E ele sofreu esse castigo de maneira consciente. Cada dor que ele sentiu, cada pontada que ele sentiu, todos os nossos pecados secretos, milhares e milhares de toneladas de culpa, tudo isso passou por sua mente e todos aqueles milhões ou aquelas milhões, bilhões de pessoas que seriam perdoadas estavam em sua mente. E os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor para ter o perdão e a vida e ter comunhão com ele. Eles, os ídolos, têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Sim. Deus conhece o nosso pecado. Deus está ciente de nossa ofensa para com ele. E o materialismo, o humanismo, a evolução, eles não fazem nada acerca disso. Não é uma força pessoal, não tem nenhuma consideração por você, eles não estão cientes das coisas erradas que você faz, nem das coisas certas, nenhum sentido, de maneira alguma. Versículo 7, eles têm mãos, mas não apalpam. O humanismo, o materialismo, não tem poder para te ajudar. Você pode estudá-lo, ser um adorador dessas coisas. Muitas pessoas adoram e cultuam a evolução. Eles admiram-a e a estimam de maneira tão alta. E eles adoram e cultuam com um fervor religioso a essas coisas, como a evolução. Mas quando eles estão já num leito de morte, morrendo, será que eles podem clamar e eles podem receber algum conforto e aprender algo sobre o futuro e de seu estado e condição? Não! Eles têm mãos, mas eles não apalpam. São insensitivos, incapazes de ajudar, incapazes de reagir. Então, eles dizem, pés têm, mas não andam. Isso, pensem, apliquem isso a este grande ídolo da sociedade ocidental, nós e todo o nosso paganismo, o grande ídolo do materialismo. E isso não pode nos satisfazer. Nós fechamos os nossos ouvidos à palavra de Deus, à Bíblia, às coisas espirituais e dizemos a nós mesmos, isso explica tudo. Eu não preciso me preocupar com Deus, eu não preciso me preocupar com padrões e nem preciso me preocupar com a alma e com a eternidade. E você diz isso para você várias e várias vezes porque os seus instintos precisam ser silenciados, abafados, e os seus instintos sabem que isso está errado e que há um Deus e que há uma eternidade. Veja isso no versículo 7. Você pode ter perguntado sobre isso. Nem som algum sai da sua garganta. Que interessante. O salmista já disse que eles têm boca, mas não falam. Por que então ele coloca isso? Nem algum som sai da sua garganta. Por quê? Bom, a melhor ideia que podemos oferecer é que muitos dos ídolos eram animais naquela época. Eles eram semelhantes a muitas criaturas que nas linguagens antigas eles criam que eles falavam por suas gargantas, com um grunhido. Mas você vê a grande coisa sobre isso. Se você tem um cachorro ou um animal doméstico, quaisquer sons que eles fazem seriam um sinal de relacionamento. Você acaricia o animal, você lhe dá alguma coisa, você o alimenta, você é gentil ao animal e ele faz alguns barulhos e respostas. Bom, há um relacionamento ali. É claro que não é como um relacionamento humano, certamente não como um relacionamento com Deus, é apenas no nível animal, não há linguagem, não há palavras. Mas você pode ter um senso de afeição ou de dependência. E lá está ele expressado de maneira prazerosa ou furiosa, mas até mesmo eles indicam, os sons da garganta desses animais indicam algum tipo de relacionamento. Agora, tente relacionar-se com a teoria da evolução, ou com o ecumenismo, com a evolução ou com materialismo. Eles não podem responder a você, não podem relacionar-se com você. É claro que não. É um ídolo, é algo feito por homens, é uma invenção para tentar explicar a criação e deixando Deus de fora. Não há nada nele para você. Agora, você pode construir um relacionamento com Deus por seu amor perdoador, porque Cristo veio e morreu na cruz do Calvário por pecadores necessitados. E assim você confia nele, você pode ter um relacionamento com Deus e ele te receberá e ele ouvirá as suas orações e ele te abençoará e ele lidará com você de maneiras maravilhosas. Ele abrirá a sua mente e você entenderá todos os tipos de coisas e por que você está aqui. Você entenderá a sua palavra, você entenderá os seus caminhos e ele moverá no seu coração, e você se tornará uma pessoa mais forte e melhor, e você não parará de ser um pecador até que você pise do outro lado do rio, isso é na vida eterna, quando você estará com ele, mas você já será bem melhor do que você era. E ele te fortalecerá e te ajudará em todo momento da sua vida. E ele elevará o seu coração vez após vez. E você terá tantas evidências de sua presença e do seu amor. Mas você não pode se relacionar de forma alguma com o materialismo e com a incredulidade. Portanto, amigos, bem, meu tempo terminou, eu gostaria de dizer mais, mas veja essas palavras, versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. Isso não é algo rude de dizer, porque vocês veem, aqueles que fazem ídolos e criam os mitos por detrás dos ídolos, falando, por exemplo, sobre Júpiter e Mercúrio e que tipo de deuses eles são, eles se fazem como esses ídolos. Ou, nas mitologias antigas, os deuses por trás de todos os ídolos eram pessoas ímpias, assim como os humanos, infiéis, algumas vezes pessoas terríveis. Desculpe-me por chamar-lhes de pessoas. A eles se tornem semelhantes os que os fazem. E aqui é como se eles dissessem, eles os fazem como eles próprios. Você crê na evolução com todo o seu coração? Você crê no humanismo e no racionalismo com todo o seu coração? Bom, se você o fizer, você se tornará como essas coisas. Essas coisas te endurecerão, te farão indiferente. Mas isso te afetará. Isso moldará o tipo de pessoa que você é e você se tornará como seu ídolo. Veja essas palavras, é o chamado de Deus. No versículo 11, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. E depois no versículo 14, o Senhor vos aumentará cada vez mais, e a vós e a vossos filhos. Quando você se achega a Deus e você crê nele, e você, ele não apenas muda a sua vida, de maneira que ele se torna, ele se faz conhecido a você e ele aumenta seus confortos e ajuda. E ele diz aqui, o Senhor te abençoará, te aumentará. Ele diz, vós e a vossos filhos. E o versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos seus filhos dos homens. E há uma responsabilidade nossa para com Deus. E aqui diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E no fim desta vida será bem, bem tarde para nos arrependermos. Mas veja o versículo 18. Mas nós bendiremos ao Senhor. Nós confiaremos em Cristo. Nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Amigos, eu sinto muito porque eu gastei muito tempo em certas coisas e não abrangi todo o Salmo como ele é. Mas você entende a questão aqui? Se você tem sido um materialista, isso é apenas um ídolo mudo, morto, sem sentimentos, que não pode se relacionar com você, não tem mensagem para você, não tem conselho para a sua vida, não tem nada para te oferecer, é contra a eternidade, contra Deus, contra coisas espirituais, e você estará cada vez mais devotado a isso, dependendo disso, e essa seria a maior tragédia para a sua vida. E todo o tempo, existe um Deus vivo e um Salvador que mostrou seu amor vindo à terra para sofrer e morrer por pecadores necessitados que se arrependeram e foram a ele. Vão até Cristo, amigos. Descubram um relacionamento com Cristo. Encontrem a vida e encontrem a verdade. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajuda-nos a todos. Contempla-nos, Senhor, e nos ajuda. Livra-nos, Senhor Deus, da escravidão de coisas tolas. Senhor, capacita-nos a ver através dessas coisas e ver a falta, a invalidez dessas coisas e que nós nos acheguemos a Cristo, que é tudo, que é o amigo que mais apegado e achegado do que um irmão. E ele traz a nós o seu amor perdoador e salvador. E nós pedimos essas coisas em nome dele, por amor dele. Amém.